Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às sextas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Boa tarde, bem-vindos. Cá estamos de regresso, eu e tu, juntinhos novamente, uma sexta-feira às seis da tarde.
Estamos de regresso aqui nesta dupla, é verdade, no pop-up. Olha, hoje é contigo, mas o conceito é o de sempre. Temos sugestões,
exatamente.
Temos música e temos passatempo também nesta edição, nesta sexta-feira, mas já lá vamos. Destaque para PZ, que tem novo álbum. Destaque também para os Fado Violado, que estão no Teatro Circo hoje. Para os Black Zebra, que tocam amanhã em Famalicão, e há muito mais também para ouvir até às 7. Mas antes disso, há música.
Há música, vamos ouvir uma música nova do Varwell, novo disco Homebound 456 ou 456, chama-se You e vai ser uma das nossas apostas para a próxima semana. Música nova dos Varwell, eles estão de regresso com o disco Homebound 456, digo eu que é 456. O disco vai ser editado digitalmente no dia 10 de março e fisicamente uma semana depois, dia 17 de março.
Ora, novos discos. Há muita malta nova também com novos
Olha,
discos.
Olha, gostas do teu tapete.
Gosto do tapete. É muito engraçado. Traz-me boas recordações.
Traz.
Horas antigas. Olha, falando em novos trabalhos, há malta com muita música nova e com muitos novos álbuns. Um desses artistas é o PZ, que tem um novo trabalho. Chama-se Império Otomano. Nós já temos aqui o disco. E tu passaste há pouco o tema.
Exatamente,
que se chama
o Olá, do novo disco.
Quem disse um olá ao PZ foi a Sara Pereira, que esteve à conversa com um artista que passa hoje no Plano B e amanhã em Famalicão, na Casa das Artes. Ele que é de Famalicão, que pelos vistos nunca tinha tocado em Famalicão e vai tocar amanhã na sua cidade pela primeira vez.
Portanto, é uma estreia.
É uma estreia. Vamos ouvir esta conversa.
Obrigada, Paulo, por estares a falar connosco com o Papá.
Obrigado pelo convite.
Olha, este já é o teu quarto álbum, este Império Otomano. Sentes-te dono de um império?
Não me sinto dono de um império, sinto-me parte de um império, que isto é um bocado uma tragicomédia do mundo em que vivemos hoje em dia. Uhum. E é também tentar descobrir o meu lugar dentro destes tempos modernos, em que a informação é cada vez mais rápida e a nossa dependência das máquinas também, de certa forma, mas também vivências que eu tenho, coisas mais pessoais. Acho que também é um álbum, algumas músicas mais introspectivas, também vou buscar algumas memórias até da adolescência num outro tema, e por isso o Império Otomano é um bocado a minha visão do mundo atual em que vivemos, que eu acho que vivemos numa espécie de Império Otomano.
Otomano, e nunca...
Otomano,
claro.
Não. Otomano. Mas humano obviamente, também tem a ver com a expressão mano, muito, muito típica aqui do Norte, pelo menos aqui do Porto, mas acho que também um bocado por todo o país vai-se espalhando os manos. E também humano de irmão, uhum. E humano de man, de homem. E,
sim, sim,
e o otomano, obviamente, é um trocadilho com o Império Otomano, uhum. Que também me lembrei, não é? Porque com esta vaga de terrorismo que tem havido, basicamente o Estado Islâmico quer reinstituir o Império Otomano. E eu estou a lutar um bocadinho contra o Império Otomano. É brincar um bocadinho, ironizar os tempos modernos que vivemos hoje.
Uhum. Mas que traço é que tu vês, se é que vês algum traço neste evoluir ao longo dos teus discos, ou achas que há coisas que perduram, sei lá, esse teu tom sarcástico, irónico e engraçado, que é constante, acho eu, ao longo das tuas músicas e dos teus discos, e o teu amor pelas coisas mundanas e simples, a comida, por exemplo? Desde a ode aos croquetes, e agora também tens a fome de lulas, pá. Estás sempre cheio de fome.
Lulas. A fome de lulas foi por acaso, surgiu um bocadinho como os croquetes, era um beat que eu tinha feito, e quando comecei a cantar por cima, a descobrir uma letra, uma melodia, chegava à parte do refrão e só conseguia cantar: eu tenho fome de lulas, e não conseguia basicamente dizer outra coisa diferente. E então, pronto, tive que me comprometer com a fome de lulas, e então fiz uma letra à volta da receita de lulas que a minha mãe tem, e uhum. que eu e o meu irmão sempre adoramos, e pronto, ficou uma música sobre fome de lulas. Lá está uma coisa bastante mundana e familiar, uhum. que também está presente no álbum e vai estando presente nos meus álbuns todos. E eu vejo, sim, vejo uma espécie de evolução, porque também, lá está, também não estou a ficar mais novo. E eu acho que este é um álbum, do princípio ao fim, que me parece, também ainda está muito recente na minha memória, mas parece-me neste momento o meu melhor álbum e o mais consistente, apesar de ser bastante variado. E se calhar é por causa disso que eu também estou a gostar bastante, e gostei bastante deste processo do Império Otomano. Que ele está bastante variado, mas mantém a tónica PZ, que eu me identifico, não é? Que sou eu. Mas acho que isso acontece sempre no final de cada álbum. E ainda bem que me aconteceu de achar que é o meu melhor álbum até à data.
Uhum. E esperemos que os álbuns vindouros sintas o mesmo. Olha,
vindouros, boa palavra também.
Olha, e este é um trabalho mais, outra vez, pela Meio Fumado, que te acompanha desde sempre, não é? O que é que achas que diferencia a Meio Fumado de outras editoras?
Eu acho que o que diferencia é o que realmente diferencia entre todas as editoras do mundo, que é a música. Aliás, a editora, depois, olhando para trás, é retrospectiva e tem uma linha editorial. Nós somos uma editora pequena, portanto eu comecei a meio fumado com o meu irmão, com o Sérgio Freitas e o Duarte Araújo e o João Roquete em 2004. Entretanto, a coisa foi evoluindo. Neste momento estou apenas eu, o meu irmão e o Fred Ferreira, também de Lisboa, que participei em vários projetos como a Orelha Negra, também era baterista dos Buraca, e o meu irmão neste momento também está em Lisboa. Por isso a coisa foi evoluindo e está num momento diferente. Eu acho que também está a ficar mais madura e mais profissional, porque a coisa era bastante amadora e depois, ao longo dos anos, fomos tendo ambições diferentes. Mas sempre mantemos a linha editorial de gostarmos de coisas diferentes do normal, em que também discos que nos façam pensar um bocadinho para além do óbvio e para além da generalização, aqui generalização para falar dos géneros musicais, que ultrapassem um bocado essa barreira do género e que sejam universos contidos em si próprio e que façam as pessoas também pensar de maneira diferente e basicamente experimentar com as possibilidades da música, mas mantendo sempre uma característica pop, em que as pessoas possam ouvir. Eu acho que música pop é isso, música popular, é que chega às pessoas, mas de uma maneira diferente. E os nossos últimos projetos também têm sido assim, como com os Corona. Também fomos buscar, o meu irmão já trabalhava com os Mãe da Gapa há algum tempo, e eles, sendo precursores do hip-hop, também foi um orgulho também tê-los na nossa editora. Projetos como o Espião, agora vamos reeditar também o disco do Queso. Projetos também que já não existem, mas que foram muito importantes para a editora, como os Gutanaki, os Abstract Circle. E lá está, apesar de, se calhar, olhando para trás, já termos coisas mais relacionadas com o hip-hop, não estamos presos ao género. Gostamos, dentro do género, de transfigurá-los de alguma maneira. Mas gostávamos de ter mais coisas, mas realmente somos uma estrutura pequena.
É teu intento crescer ou continuar assim numa onda mais... não é caseirinha, mas mais assim num círculo mais restrito.
Não, a nossa ideia neste momento, sim, é crescer e dar a mostrar a Portugal e ao mundo, para quem quiser, as coisas novas e os talentos novos que há em Portugal, e a meio fumar ser alguma uma forma desses artistas terem a visibilidade que merecem. É uma responsabilidade muito grande, e por isso é que também temos tentado sempre aumentar a nossa atenção e a nossa estrutura para dar seguimento e para que esses trabalhos possam chegar às pessoas.
Olha, voltando agora ao novo disco e aos temas, depois do Caganela saiu agora o vídeo do Olá, que és tu basicamente a filmar-te em diferentes contextos. Tu a apontar assim o dedo à nossa constante autopromoção assim, nas redes sociais, ou até és adepto desta partilha constante? De onde é que surgiu esta ideia?
Aqui surge a ironia e o paradoxo, porque realmente hoje em dia o vídeo é todo feito em modo selfie, e a própria letra da música já fala um bocadinho disso, da nossa dependência com as redes sociais e com a internet, com, se calhar, não vamos a um concerto, ou vamos a um jogo de futebol, ou estamos noutro sítio, e em vez de estarmos com as pessoas e apreciar o mundo que está à nossa volta, estamos mas a olhar para o nosso espelho digital, que é o telefone hoje em dia, e que vai se tornar cada vez mais dependente de nós, mas eles é que nos controlam, não somos nós que controlamos a máquina. E todo o videoclipe é uma peça irónica em relação a esse facto, em que eu próprio estou em vários lados diferentes, um bocado a falar para mim, mas também para a pessoa que está a ver o vídeo, que estou a fazer isto, não é? Estou a fazer o videoclipe, mas que eu tenho que esperar um bocado que eu estou a fazer isto. E é o que acontece muito hoje em dia. Mas também consequências do mundo moderno também, e também do própria carga de trabalho, que acho que aumentou muito para a nossa geração. Parece que temos cada vez menos tempo para relaxar e estar com as pessoas que gostamos, às alturas que gostamos. Depois daquilo torna-se uma pescadinha de rabo da boca, porque para se ter sucesso também nesta sociedade moderna tem que se dedicar muito tempo ao trabalho, mas há que tentar arranjar aquele equilíbrio. Mas vale a pena também mostrar esse facto desta maneira mais engraçada. Sim. Irónica, e exatamente como uma coisa que eu gosto e tento fazer, para não entrar em depressão, é rir de nós próprios, rir da nossa própria condição humana, que hoje em dia é muito auto-humana.
Olha, e tu vais passar pelo Porto, Famalicão, Coimbra, Lisboa, já são 4 datas alinhavadas que antecedem uma turnê mais extensa. Que planos é que tens para este ano?
Planos que eu tenho para este ano é isso, é que o Império Otomano invada Portugal de uma maneira ou de outra. Neste momento tenho 4 concertos de apresentação e pronto, eu gosto destes sítios também que se pode estar relaxado, o pessoal pode beber, pode fumar, pode fazer o que quiser e estar ali de pé a apreciar o concerto, criar um bocadinho um universo fechado e pijamístico. E pronto, convido toda a gente a aparecer. Vamos lá ver como é que vai correr. Vou tocar algumas músicas, não o álbum inteiro do Império Otomano, e vão estar misturadas no meio dos croquetes e do dinheiro e das bestas e neura, entre outras coisas.
E quem é a malta que te acompanha?
Em concerto?
Sim.
É a banda pijama.
Sim.
Ora bem, isso é o André Simão, o multi-instrumentalista, que toca sintetizadores e guitarra. Ele tem projetos como o Dear Telephone e também toca ao vivo com White House e também com Sensible Soccer. Tornamos-nos muito amigos e é um grande músico. Depois também o Fernando Sousa, que toca baixo em sintetizadores. Ele é um dos fundadores e continua, não é, tocar nos X-Life. Também toca ao vivo Best Youth, entre outros projetos. O Fernando é a pessoa que eu até conheço há mais tempo e já tocou comigo no outro projeto, que era o Paco Hunter. E a Graciela Coelho, também de Dear Telephone, que faz backing vocals e também sintetizadores. Há 2 anos que já tocamos e tem-se tornado assim mesmo uma família e um escape muito feliz para nós. Já nos damos muito bem. Acho que nunca tivemos uma discussão de banda. Tem corrido muito bem. E também, depois, em Coimbra e em Lisboa, o André não pode tocar, por isso vai tocar o Sérgio Freitas, que é um dos fundadores da Mãe Fumada e um amigo meu também já há muito tempo, que vai tocar sintetizadores.
Ok. Olha, Paulo, está feito o convite.
Exato.
É o convite para Braga, quando ele puder. Pois é, já sabes, passa por cá. Ele que hoje está no Plano B no Porto, amanhã na Casa das Artes de Famalicão e na próxima semana, como estava a dizer, vai a Coimbra e a Lisboa. É um novo álbum, chama-se Império Otomano.
Antes de passarmos ao Inconfidências, algumas sugestões para este fim de semana. Em Barcelos, no Teatro Gil Vicente, os Indigno apresentam amanhã, a partir das 10 da noite, um novo disco, chama-se Ophelia. Ainda antes, hoje, no Sei Lá Vi, vamos ter os Lotus Fever e também em Guimarães, hoje, no CCVF, no Centro Cultural de Vila Flor, vamos ter os Hot Hair Balloon.
Olha, eles que estão daqui a pouco às 7 à conversa com o jornalista Samuel Silva no Café Concerto, portanto também é de entrada livre, quem puder, olha, que passe por lá, que fica a conhecer mais um bocadinho da história destes rapazes. Agora, como disseste, olha, são as Inconfidências e é com quem? É com o francês Albert Camus.
Camus.
Inconfidências. Semanalmente na Universitária, apontamentos de uma vida. Inconfidências, com Carla Carvalho.
Mais j'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède.
Escritor e ensaísta francês, Albert Camus nasceu a 7 de novembro de 1913 na Argélia. Filho de um jornaleiro meio argelino, meio francês, e de uma carroceira espanhola analfabeta, cedo se revelou um estudante exemplar ao receber uma bolsa de estudos para o Liceu da Argel. Aí permaneceu, fazendo parte das atividades atléticas escolares, que acabou por interromper ao contrair tuberculose inócua que lhe deixou mazelas para toda a vida. Ocupou vários postos de trabalho na capital e, depois de se filiar no Partido Comunista, conseguiu licenciar-se em Filosofia pela Universidade de Argel. Partiu então, pela primeira vez, rumo à Europa, na esperança de melhorar a sua condição pulmonar. Em 1937, publicou o seu primeiro livro numa coletânea de ensaios com o título O Avesso e o Direito. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, Camus publicou Nocé, uma coletânea de ensaios que refletiam um estado de espírito consequente ao seu divórcio de Simone Yeh, com quem havia casado anos atrás. Juntou-se ao movimento da resistência francesa e, em 1942, publicou um dos seus romances mais conhecidos, O Estrangeiro, obra que havia começado a compor na Argélia antes do começo da guerra e que dava início ao estudo do absurdo constante no seu trabalho, que representava a prova aparente, segundo Camus, da não existência de Deus. No mesmo ano, apareceu o ensaio filosófico O Mito de Sísifo, em que juntava o conceito do suicídio ao marasmo do absurdo, termo que havia de caracterizar a problemática existencial de toda uma geração de autores e pensadores da vida. Juntamente com Jean-Paul Sartre, fundou o jornal de esquerda Combat, de que foi editor até 47, ano em que publicou o seu terceiro romance com o título A Peste, uma alegoria à ocupação da França pelos nacional-socialistas, em que os comportamentos humanos em situações extremas são cuidadosamente analisados. Rompendo pouco tempo depois com Jean-Paul Sartre, líder da corrente existencialista, Camus publicou O Homem Revoltado, coletânea de ensaios dedicado à gênese histórica do ateísmo. A queda retoma pela narrativa a problemática da justiça humana, sendo em torno da célebre frase de Dostoiévski: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Galardoado com o Prémio Nobel da Literatura em 1957, Albert Camus faleceu prematuramente a 4 de janeiro de 1960 num acidente de aviação ocorrido em França.
Olha, Albert Camus, um nome que tu muito gostas de dizer.
Camus, gosto muito de dizer Camus.
É o filósofo francês
se
em destaque.
Se calhar digo mal, não é? Pronto,
calhar,
é mais certo.
Mas, olha,
não interessa.
Foi isso. O destaque desta semana do Inconfidências, que, mais uma vez, não tenho que dizer, está em escuta também no nosso site, em rumo.pt, em podcast também, onde está o pop-up todas as semanas. Olha, daqui a pouco temos milhões de festa.
Para já, vamos a um pequeno espaço publicitário.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque...
Especial Namorar Portugal. 8ª edição de fevereiro, mês do romance em Vila Verde.
Com o apoio...
Norte Empresa, a fábrica de perfumes de Portugal.
Chocolate com pimenta. Chocolataria artesanal no coração do Minho. Conheça a nossa seleção de bombons. Desde 2012, a Namorar Portugal. Estamos em Vila Verde.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Eu disse que era pequeno.
Foi muito rápido, é verdade, foi muito rápido. Olha, vamos agora a Barcelos para o Milhões de Festa. Já são conhecidos os primeiros nomes. Na semana passada tínhamos prometido falar disso, não tivemos tempo e por isso hoje falamos disso mesmo. O Joaquim Durães, o FUA da organização, conta-nos então quem são os primeiros artistas confirmados.
Acho que refletem bastante bem o espírito eclético do festival. O Gazlan Killer é um professor de LA, cultura hip-hop com beats orientais, também daqueles nomes que ano após ano queremos marcar e nunca conseguimos. Desta vez conseguimos fazê-lo super cedo. Depois os Sex Swing fazem parte de uma linhagem de rock mais extremo e bastardo em inglês. E o Sarati Korowar, a nova aposta da Ninja Tune, é um músico indiano que reuniu dos melhores novos instrumentistas do jazz inglês para fazer um disco que, day to day, foi uma das grandes surpresas do ano passado.
Ainda que esta seja uma data redonda, porque afinal de contas são 10 anos de Milhões de Festa, o FUA garante que a celebração acontece, olha, todos os anos.
Há um número redondo, mas à parte disso, todas as edições passam são muito especiais para nós, porque são todas cartazes que fazemos com muita paixão, mas obviamente, chegando à 10ª edição, temos algumas alguns docinhos que faremos recordar um pouco o que passou no, nas primeiras notas. Poderá haver uma tocada de nostalgia, mas a comemoração é sempre a mesma. Damos palco a bandas locais, bandas nacionais, bandas internacionais. Temos possibilidade dos jovens artistas locais se exprimirem num palco e para um público alargado. E também há ter um novo público que surgiu ao visitar o festival há 10 anos. Isso é algo que valorizar e que valorizamos bastante. Também acho que contribuímos com uma boa imagem da cidade de Barcelos, que é uma cidade acabando por ser uma cidade mais ou menos do interior, tem grandes pontos de referência para além do artesanato. E agora a música, as bandas de Barcelos e também o festival.
Falando em bandas, são os primeiros nomes confirmados para o Milhões de Festa. Gaslam Killer, também Sarati Korwari e os Sex Swing são os artistas, os primeiros a serem confirmados para o Milhões de Festa. Acontece entre os dias 20 e 23 de julho. Ora, antes disso, muito antes disso, amanhã, já amanhã, os portuenses Black Zero apresentam um álbum de estreia em Vila das Aves. É mais uma edição do Sonoridades. Amanhã também lançam esse trabalho. E agora ficamos a conhecer esta dupla de irmãos do Porto. Antes de mais, irmãos Machado, bem-vindos à Roma. Obrigado por estarem connosco a falar sobre o vosso primeiro trabalho, estes primeiros concertos de apresentação. O álbum está aí a chegar, este vosso primeiro trabalho. Mas falemos primeiro, e para contextualizar quem nos estiver a ouvir, vocês são irmãos, portanto já se conhecem desde nascença. É fácil trabalhar, fazer música com o irmão? Quem é que quer responder primeiro?
Respondeu, Nuno.
Diz lá, Nuno.
Antes de mais, boa noite. Obrigado pelo convite para a entrevista. Enfim, nós, desde que tocamos algum instrumento, que sempre tocamos juntos, não é? Temos a nossa sala, a nossa casa. E digamos que a banda formou-se quando decidimos tornar aquilo que era uma brincadeira para nós, durante para aí 3, 4 anos. Decidimos tornar a coisa mais séria e nasceu este projeto. É muito mais fácil trabalhar com o meu irmão, acho que sermos irmãos facilita muito o processo de banda e tudo que isso inclui.
E o irmão, o que é que acha?
Boa noite, obrigado pelo convite. Partilho a mesma opinião com o meu irmão, basicamente. Acho que o facto de sermos irmãos facilita bastante o processo criativo e o processo de realizar a música, por isso é bastante diferente tocar com outras pessoas que não conhecemos há tanto tempo.
Falando em processo criativo e agora falando também do vosso EP, que foi, enfim, isto foi muito rápido, foram 3 meses de preparação, tem um nome peculiar, mas já sei que o nome não é para seguir à letra, mas foi aqui tudo muito rápido. Como é que tudo isto aconteceu assim tão depressa? Os fatores estavam todos alinhados, como se costuma dizer, os astros estavam todos alinhados para que isto acontecesse em 3 meses, é que isto foi realmente muito, muito rápido.
Nós, quando mal decidimos começar mesmo com aquilo a sério, já andávamos mesmo há muito tempo a fazer música para nada, não é? Digamos, nunca aconteceu nada. E quando tomámos o passo de criar a banda, começar a gravar um vídeo, pôr na net, começar a dar concertos, pá, trabalhámos mesmo muito e as coisas aconteceram. Pronto, tivemos sorte, acho eu. E as pessoas também foram gostando das coisas que nós fazíamos e dos concertos que dávamos. E foi daí que veio, digamos, a rapidez de todo este processo.
Para este EP, vocês também juntaram-se a malta de peso, digamos assim. Portanto, estamos aqui a falar de malta que também nós bem conhecemos. E, aliás, um dos temas é de homenagem aqui aos Lupiter. É isso, foi por isso que decidiram dar o nome da última faixa do EP, dar o nome da banda à última faixa do EP. É uma homenagem aos vossos amigos?
É, sim. É uma homenagem e não é. Digamos que nós conhecemos os Lupiter mais ou menos quando a banda estava a começar. E foi uma música que parecia quase inspirada no som deles. Se bem que não foi uma coisa propositada, mas acabou por acontecer e o nome ficou assim.
Em relação a este vosso primeiro álbum, este EP foram 3 meses, este primeiro álbum, quando é que começou a ser preparado efetivamente? Quando é que decidiram, muito bem, está na altura de avançarmos agora para um trabalho completo, digamos assim?
Este álbum, enfim, nós já vínhamos a tocar algumas músicas deste álbum e deixámos muitas para trás. Mas este álbum foi sendo criado ao longo da apresentação do nosso EP. Ou seja, nós quase que não ensaiávamos o EP, estávamos sempre a trabalhar em coisas novas, a chegarmos a este pack que vai ser lançado agora, que foi para aí um ano de trabalho de casa, digamos, e depois fomos gravá-lo.
E aqui o nome, o nome de Square, porquê que decidiram, porquê que optaram por este nome para o vosso primeiro trabalho?
Optámos este nome pelas músicas em si não serem todas iguais e não serem por ser exatamente diferentes, não ser uma coisa quadrada. Nós tínhamos esse objetivo de fazer um álbum com músicas dispersas e do que nós gostávamos de fazer.
E agora vão apresentar, lançam o vosso álbum e no mesmo dia apresentam pela primeira vez este álbum. Vocês já deram alguns concertos, portanto não são propriamente novatos na matéria. De qualquer das formas, estamos aqui a falar de uma apresentação oficial. O que é que estão a preparar para a malta que vos for ver neste concerto?
Neste concerto vai haver algumas surpresas para o pessoal que nos costuma ver. Vamos se calhar tentar apresentar um bocado o conceito do álbum, incluindo o nosso booklet. Digamos que nós, pronto, somos uma banda de música instrumental, não temos letras, mas vai ser lido um poema que está inerente a uma das músicas e está no álbum, no booklet do álbum. E vai ser engraçado, vai ter algumas coisas novas.
E daqui para a frente, portanto, estamos aqui a falar do primeiro concerto, da apresentação deste vosso álbum de estreia. Já têm aí mais novidades para os próximos tempos? Enfim, o que é que está programado aqui para os Black Zebra nos próximos meses?
Sim, nos próximos meses já temos marcados alguns concertos para Braga, Vila Real, Aveiro, Porto. Estamos agora a começar a marcar concertos na Zona Norte e queremos ir lá para baixo também, para Lisboa. O pessoal está a andar a perguntar por nós, mas estamos a marcar ainda.
Portanto, vocês também vão começar aí a marcar a agenda cultural aqui, não só da região, mas também do país. Estavam à espera de... Ou seja, vocês, como estavam a dizer, estamos aqui a falar de bateria e guitarra, não há voz associada, estamos aqui a falar de uma espécie de post-rock, digamos assim, portanto, não é algo que se ouça muito atualmente. Não sentem aqui um bocadinho a remar contra a maré?
Eu acho que se calhar já sentimos isso, mas o pessoal quando vê os nossos concertos e ouve os nossos concertos, não associa a esse tipo de som tão, digamos, mais de nicho. Não sei porquê, mas muita gente de diferentes estilos de música gosta de ver os nossos concertos. Eu acho que isso, de certa forma, tem-nos ajudado a dar o próximo passo e acho que conseguimos ter um som muito abrangente.
Portanto, meus caros irmãos Machado, esperemos que venham a Braga depressa. Ficamos à espera de mais novidades da vossa parte.
Já temos marcados para Braga também.
Ah, já? E quando é que passam por cá? Contem-nos lá. Se é que podem contar.
Sim, acho que já está anunciado. Vai ser no Celavi. Ainda não sei a data de cor, mas está no nosso Facebook as datas, as primeiras datas já anunciadas.
Olha, Facebook é Black Zebra PT, portanto, quem quiser confirmar as datas dos concertos é neste endereço. Eles que estão amanhã em Vila das Aves para o Sonoridades e nós vamos levar ouvintes ao Sonoridades.
Temos Exatamente.
Bilhetes duplos para vos oferecer para o concerto de amanhã destes rapazes. É às 10. Basta ligarem para nós. Qual é o número, Elizabeth?
253-200-637.
Nunca sei de cor este número.
253-200-637. Mas olha que temos muitos ouvintes que já decoraram este número. 253-200-637 são a valer convites para o espetáculo dos Black Zebra em Vila das Aves.
Amanhã às 10, 10 da noite. E temos música deles.
Exatamente, vamos passar o single, olha o que é trocar de rato.
Vamos
certo?
Lá.
Vamos passar o single, chama-se Non-Square.
Thank you.
A música dos The Black Zebra, pequena correção, Nonsquare é o nome do disco. O single, esse sim, chama-se Children.
Falando em crianças, crianças, liguem para nós, ainda temos bilhetes.
Exatamente. 253-200-637, ainda temos bilhetes para oferecer para os Black Zebra. Vão estar amanhã em...
É amanhã, Vila das Aves. No Sonoridades, a partir das 10 da noite. Ora, amanhã também é dia de Livros com Rumo, no Teatro Circo. Desta vez o convidado é o historiador portuense Germano Silva, que vai em Braga à conta de um livro sobre a sua cidade-mãe. O António Ferreira, claro, conta-nos mais sobre esta, que é uma figura mítica do Porto.
Convidado desta sessão da Literatura e os Autores ao Vivo é o jornalista Germano Silva. Ele teve o ano passado, no final de 2016, uma cerimónia pública, o doutoramento honoris causa por parte da Universidade do Porto, reconhecendo o trabalho fundamental e único que teve o início nos anos 90 com as crónicas dominicais sobre aspectos desconhecidos, ocultos, de mito que estão no imaginário das pessoas do Porto e do norte de Portugal, não dividindo Portugal assim numa espécie daquele bairrismo um bocadinho bacoco. Em Lisboa sempre houve, não vamos agora aqui falar, um jornal muito conhecido, um vespertino, que entretanto também acabou, na capital. O Apio Sotomayor escreveu durante muitos anos crónicas sobre a cidade de Lisboa. Estas não têm nada a ver e, portanto, era qualquer coisa que estava em déficit na cidade, no norte, e dos jornais nortenhos. Entretanto, acabaram os dois outros concorrentes do Jornal de Notícias e, então, o Germano Silva, o Sr. Germano Silva, fez todo o seu percurso a partir de quase um self-made man, um homem que foi operário, que trabalhou numa retrosaria, foi funcionário no Hospital de Santo António a atender os doentes, assim uma espécie de antecâmara, que hoje é aquilo que os hospitais usam, com aquelas célebres catalogações de urgente, muito urgente e tal, pronto, não importa. Estudou, fez-se abraço, nasceu em Penafiel. É um homem que tem uma experiência de vida única e tem um livro, que é um livro altamente recomendável em qualidade de estética literária e editorial, que chama Porto Revisitado, e é sobre isso que nós iremos falar destes anos todos, com o público, espero que apareçam, para conhecer uma figura que, e isto aqui é a certeza, o Porto é diferente a partir de agora, a partir do trabalho do Germano Silva, é um outro Porto. Quando se falar do Porto e do Norte, irá sempre Germano Silva aparecer como uma das autoridades. Basta ver alguma biografia que hoje alguns jornalistas, historiadores fazem, é sempre citado sem número de livros, de artigos que ele escreveu, e escreve todos os domingos sobre capelas, figuras, como dissemos, sobre homens e mulheres incontornáveis, reis, políticos, tudo isso, e portanto, e é uma grande figura. Eu conheço pessoalmente, ele fez o favor de aceitar, ele não é muito dado a estas digressões, não gosta assim muito, pronto, já tem uma vetusta idade, são 86 anos de vida, e portanto não é assim muito fácil ele deslocar-se, mas fez o favor e a simpatia, e portanto vai ser uma ótima conversa, é um ótimo conversador, interage muito bem com as pessoas. Ainda estamos a estudar a maneira como irá ser feita a gravação. De qualquer das formas, iremos ter, garanto, uma ótima sessão e vale a pena.
É amanhã.
Exatamente. A nossa sugestão para amanhã, mais uma edição do Livros com... Aliás, o ciclo, a literatura e os autores ao vivo, de mais uma edição do Livros com Rumo, no Salão Nobre do Teatro Circo, desta vez com o autor Germano Silva.
É a partir das 4, a entrada é gratuita, portanto estão todos convidados. No Teatro Circo, mas esta noite, portanto já daqui a umas horas, há Fado Violado. A Mafalda Oliveira conta-nos mais sobre este grupo.
Franzina e cheia de graça, há sempre um ar. uma junção entre fado e flamenco. Chama-se Fado Violado e sobe ao palco do Teatro Circo esta sexta-feira. O projeto conjuga a voz da fadista Ana Pinhal e a guitarra de Francisco Almeida. O duo lançou recentemente o seu primeiro trabalho, denominado Jangada de Pedra. O novo álbum é uma alusão a uma obra literária de José Saramago e é uma junção entre recriações e temas originais, conta a artista Ana Pinhal.
Nossa escolha, precisamente por não tanto o lado político, não é? Sabemos que José Saramago tinha um lado também muito político quando escreveu este romance, mas nós vamos mais pela hipótese de termos realmente uma península que se desloca, né, que se descola do resto da Europa e que vai rumo a sul, portanto mais à África. É aquilo que a nossa música faz, que é um reencontro de Portugal e Espanha. O álbum tem as duas coisas, tem recriações de fados bastante conhecidos até, portanto estamos a falar de Amália Rodrigues, e depois também tem alguns originais, a autoria do Francisco Almeida, do guitarrista.
Juntar o fado e o flamenco foi uma ideia que surgiu em Espanha, conta a artista.
Este projeto nasceu de uma forma muito particular e o Francisco Almeida, que é o guitarrista, em 2007 fomos viver para a Espanha para estudar flamenco. De fado, nada, não sabíamos nada, não, eu até dizia que nem gostava muito de fado. A verdade é que talvez por estarmos longe, recordo-me que no final do segundo ano lá, portanto de 2008, eu ouvi o Francisco com a técnica do flamenco a tocar uma coisa que me parecia muito familiar, e sim, era o Barco Negro. Fiquei muito curiosa e com muita vontade de cantar aquele tema. Ao estudarmos o flamenco, eu particularmente, por exemplo, no que diz respeito à técnica vocal, no que diz respeito à temática dos poemas, por exemplo, a forma como se valoriza esse mesmo poema, não é? Porque nós no fado diz-se muitas vezes que nem é preciso ter-se uma voz gigante, é preciso é saber interpretar, saber dizer o poema. Curiosamente, no flamenco, apesar de ter algumas técnicas e alguns floreados diferentes, a verdade é que eles valorizam também muito a interpretação desse mesmo poema.
O projeto Fado Violado sobe ao palco do Teatro Circo pelas 21h30 com a apresentação do álbum Jangada de Pedra. Os bilhetes custam 12€, ou metade para quem tem cartão Quadrilátero.
Vou comprar limões à praça e depois caso com ela.
É mais logo no Teatro Circo, são os Fado Violado. Antes de nos irmos embora, dizer que no Porto, no Rivoli, a noite é de dança. A Companhia Instável traz o La Nuit Tous les Chats sont Gris, que em português quer dizer o quê? À noite todos os gatos estão partos. Com a coreografia, de Laurent Siadi e Nicolas Cantillon. O espetáculo começa às 9h30. Os bilhetes custam 7,5€.
Mais sugestões, mas mais por cá. Amanhã mais um espetáculo no Teatro Circo, às 21h30, o espetáculo Harmonies. Joana Gama, Luís Fernandes e também Ricardo Jacinto juntam-se em trio para a celebração dos 150 anos do nascimento de Erik Satie. Também no Teatro Circo, mas às 6 da tarde de domingo, Canto daqui com a Banda Militar do Porto, um concerto que marca o arranque da Semana Cultural dedicada às convergências entre o Minho e a Galiza. E para terminar, sugestão de teatro na Casa das Artes de Famalicão, hoje e amanhã, a partir das 9h30 da noite, Filho da Treta, com José Pedro Gomes e António Machado.
Olha, dizer-te, voltando ao Porto, ainda tenho aqui mais duas coisas para dizer. No Maus Hábitos, há concerto gratuito de Twist Connection, First Breath After Coma, Mr. Galini e Stone Dead, hoje, a partir das 10, à conta da terceira edição da Supernova. Os espanhóis Zá, um duo que vai do jazz à eletrónica e ao rock, passa no Rivoli. Também esta noite, a partir das 11, os bilhetes custam 5€. E agora sim, vamos embora.
Exato, vamos embora. Vamos de fim de semana. Na próxima semana regressas com a Sara Pereira. Uhum. Vamos terminar esta edição com mais uma das apostas para a próxima semana da Universitária. Mais música nacional, a música dos Best Youth. Esta chama-se Renaissance. Hoje estamos muito em francês.
Estamos. Muito internacionais.
Muito.
Bom fim de semana.
Losing us all, we'll find. Oh, I.